Schopenhauer dizia que o desejo pode nos humilhar de duas formas básicas. Ou o desejo nos humilha quando nos nega a sua realização, ou bem pior, o desejo nos humilha quando permite que a gente o realize e o alcance. Quando a gente não consegue realizar o desejo que tem, a gente se vê humilhado pelo sentimento de derrota e pelo senso da nossa própria incapacidade. A gente se vê aviltado por acreditar na falsa crença de que o objetivo da nossa vida e o significado da nossa existência estão nos aguardando na realização de um desejo ainda inalcançado. Por outro lado, quando a gente realiza um desejo que tem, a gente até pode se sentir realizado no início, mas basta passar alguns dias para a gente se ver novamente humilhado. Só que dessa vez, humilhado por perceber que o que antes a gente desejava ardentemente, agora a gente já nem liga tanto assim. Nessa situação, você e eu nos vemos humilhados porque os desejos que antes a gente perseguia e valorizava, agora que já os temos conquistados, acabam sendo por nós banalizados e colocados de lado, para dar lugar a novos desejos, que ainda não realizamos. E a gente percebe que no final das contas, o nosso desejo desde o início nos traiu. Traiu porque ele prometeu que não podia dar. Traiu porque afinal, nada nessa vida é capaz de preencher o vazio que a gente carrega no peito. O triste é que na maioria das vezes, mesmo depois de passar por essa experiência, a gente logo se esquece do aprendizado e se apressa a correr atrás de outro desejo que em nada vai nos ajudar a significar a nossa existência. Se desejar é o que nos move na vida, só desejar o tempo todo é o que nos faz ficar estagnados na existência. No íntimo, a gente sabe disso. Quando você conversa com uma pessoa que está prestes a deixar essa vida, que está em seus últimos dias, fitando a morte de perto, você percebe que essa pessoa, geralmente, manifesta desejos menos frívolos, menos passageiros e mais sublimes que os desejos de uma rotina normal. Essa pessoa, ao se ver diante dos seus últimos dias, geralmente expressa desejos mais ligados à essência da vida e ao que realmente importa na caminhada. Talvez apenas quando a nossa natureza efêmera, complexa e finita é aguçada pelas dores da vida, é que a gente passe a desejar as coisas mais duradouras, mais simples e mais perenes. É por isso que desejos finais têm esse poder de resgatar o que de fato importa na vida e que por algum motivo a gente acaba se esquecendo ao longo da caminhada. Não é à toa que as conversas sobre desejos finais geralmente costumam girar em torno de três desejos básicos. Quando você ou eu fitamos a morte de perto, a gente não deseja muitas coisas. A gente anseia expressar mais os sentimentos, amar e ser amado, perdoar e ser perdoado, consolar e ser consolado. A gente anseia ter feito alguma diferença no mundo, ter deixado algum legado. A gente anseia não ser esquecido pelos que nos são tão caros. Esses são desejos sublimes na essência, porque não estão ligados apenas ao meu eu egoísta. Eles estão ligados ao amor que se realiza no outro, pelo outro, com o outro e a partir do outro. Esses são os desejos que, no íntimo, todo discípulo de Jesus de Nazaré deveria carregar dentro de si. Discípulos de Jesus não são chamados para inchar com um acúmulo de desejos egoístas realizados. Não. Um discípulo de Jesus é chamado para amar. E quem ama, supre ausências, preenche lacunas e significa vazios. Tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Era estrangeiro e me hospedaste. Estive nu e me vestiste. Estive preso e foste me ver. Ausências. Seja de comida, de teto, de dignidade, de liberdade ou de que ordem for. Todas as ausências foram feitas para serem supridas. Você está procurando Deus? Então eu te convido a procurar uma pessoa. Uma pessoa que você precisa perdoar, a quem você precisa pedir perdão. Uma pessoa que você precisa alimentar, a quem você precisa se doar e a quem você precisa emprestar seus ouvidos e sua compaixão. Eu te convido a não doar casacos apenas na campanha da igreja. Procure uma pessoa que tem frio, pegue um casaco seu e doe a uma pessoa que tem um rosto, um nome e uma história. Você vai ver como é diferente. A gente encontra Deus indo amar as pessoas e deixando que as pessoas nos amem. Por isso, eu te convido a entrar no mundo das pessoas e a deixar que as pessoas também entrem no seu mundo. Eu te convido a suprir ausências, porque afinal, foi isso que Jesus desejou. E foi isso que Jesus fez com a gente.